ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre o aumento da licença paternidade. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, o doutor Cássio Colombo Filho. Quero cumprimentar aqui o desembargador Cássio. Bom dia, desembargador. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Obrigado vocês pelo convite. Eu penso que eu tenho uma missão, além de ser juiz, né, além de ser desembargador, que também é de informar a sociedade. Então é um prazer, é um privilégio estar aqui. Obrigado.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse aumento da lei da licença paternidade, participe aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, desembargador, para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes, o senhor poderia esclarecer para a gente no que consiste o Estatuto da Primeira Infância, que foi aprovado em fevereiro desse ano pelo Senado?
Pois não, Jéssica. Esse Estatuto da Primeira Infância, ele é considerado um marco legal. Foi aprovada uma lei votada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, no sentido de estabelecer uma diretriz básica para a formulação de políticas públicas relacionadas com a primeira infância. Vamos dizer assim, é uma lei de diretrizes, é uma lei de princípios. Uhum. A partir dela é que se organiza todo o sistema. E ela trouxe essa novidade, esse termo primeira infância, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente só falava em infância e juventude, e agora ela trouxe esta atenção especial para a criança de até 6 anos. É uma preocupação maior do Estado com essas crianças.
Uhum. E, desembargador, o senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes da importância desse estatuto para o desenvolvimento das crianças brasileiras?
Pois não. Veja, então, estabelecido esse ponto de partida para as nossas normas, para as nossas regras relacionadas às políticas infantis, tá? Esse estatuto, ele determina que haja um pleno atendimento para a criança. Pleno atendimento significa pleno mesmo, uhum, significa um atendimento integral com relação à saúde, com relação à educação, com relação, inclusive, a lazer, tá? Porque a criança, sim, precisa disso. Então, ela coloca como objetivo para todos os entes da federação, então para a União, para os estados, para os municípios, qualquer entidade pública, ela tem que estar focada sempre na priorização dessa política que é com relação ao resguardo das crianças de até 6 anos. E aqui a sociedade também, ela tem um papel importante, porque ela participa solidariamente com o Estado. Então, a sociedade é chamada a tomar parte. Veja, aqui nós vamos ver um pouco mais adiante que se o trabalhador não fizer um curso, se ele não fizer um aculturamento com relação a isso, se ele não for instruído com relação aos cuidados, ele nem vai poder gozar benefício algum. Então, uhum, isso acarreta uma responsabilidade para a sociedade como um todo.
Desembargador, agora falando especificamente sobre as licenças concedidas aos pais, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste esse direito dos pais de se ausentarem do trabalho após a chegada de uma criança na família, destacando para os nossos ouvintes que essa criança pode ser tanto um filho biológico quanto um filho adotivo?
Perfeito. Veja, em termos de direito de trabalho, sem ser muito técnico, nós temos dois motivos. Quando o empregado falta, tem duas qualificações. ou é interrupção ou é suspensão do contrato de trabalho. Qual é a diferença? A suspensão de contrato de trabalho, o trabalhador para de trabalhar e também não recebe salário nem conta tempo de serviço. Na interrupção do contrato de trabalho, ao contrário, ele falta ao trabalho, mas não tem o desconto do salário e isso continua, é muito importante a continuar contando o tempo de serviço, porque isso depois vai refletir nas férias, vai refletir no fundo de garantia dele, etc. Então, veja, tanto a licença maternidade quanto a licença paternidade são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, são faltas justificadas, onde o trabalhador, então, não comparece, mas continua recebendo e adquirindo seus direitos normalmente.
Desembargador, a licença maternidade, ela sofreu algumas alterações nos últimos anos, porém, recentemente, a gente teve algumas alterações na licença paternidade, em março desse ano. E quais que foram as principais modificações que foram realizadas, desembargador?
Tá, um pouquinho de história só para o ouvinte entender. É o seguinte, até 1988, até a Constituição em vigor, a licença maternidade era de 90 dias. Perceba que 90 dias é diferente de 3 meses e 120 dias é diferente de 4 meses. Você não conta por mês, você conta por dia. Tá? Então você pega o primeiro dia da licença e chega lá. O que aconteceu foi o seguinte, a Constituição de 88 então elevou aquele prazo da licença maternidade de 90 para 120 dias. A licença maternidade ela é arcada basicamente pela Previdência Social. Então, o que acontece? A empregada sai em licença gestação, tá? Vai lá, tem o seu bebê, fica um tempo com ele, e aí, durante esse período, o empregador continua pagando salários para ela normalmente. Só que ele é reembolsado desse valor. Como que ele é reembolsado? Ele tem contribuições que ele deve pagar para a Previdência Social. Então, ao invés de pagar, ele vai, calcula quantas são essas contribuições devidas e diminui dali o salário que foi pago à trabalhadora. Ou seja, o que ele faz é um mero adiantamento. Tá? Ele não arca com nada. Nesse caso da licença maternidade, quem paga integralmente é a Previdência Social. A licença paternidade também é o mesmo raciocínio. Então, aí o que aconteceu? A Constituição, então, aumentou isso para 120 dias e colocou para a Previdência Social. Olha, você continua pagando a licença paternidade como um todo. Só que, no começo, os empregadores resistiram, porque foi aquele baque, aquela coisa, aquela gritaria geral. Mas 30 dias a mais é muito tempo. E não é, nós sabemos que não é. Imagina, uma pessoa que está pós-parto, é um tempo muito pequeno, inclusive.
Sim.
Mas aí a licença maternidade, então, os empregadores relutavam em aplicar, a Justiça do Trabalho começou, disse o seguinte, não, a aplicação desse dispositivo é imediata. E aí, em 2002, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula, que é uma espécie de condensação dos julgados dele, indicando, olha, empregador, você tem que conceder a licença maternidade de 120 dias. Para você ter uma ideia de como as coisas são lentas, somente em 2002, então, é que foi aprovada, 14 anos após a Constituição, é que foi aprovada uma lei para regulamentar esses 120 dias de licença maternidade. Aí foi inserido um texto na CLT, porque até então tinha um texto genérico na Constituição, uma diretriz, e a Justiça do Trabalho vinha mandando a turma pagar de qualquer jeito. Aí não, esse assunto foi regulamentado. Inclusive, foi regulamentada a hipótese de acréscimo, por exemplo, desses 120 dias, 2 semanas antes e 2 semanas depois, conforme recomendação médica. Sabemos que é muito comum gestante ter gravidez de risco, então ela só podia se afastar 30 dias antes do parto, e aí com isso há uma possibilidade de acrescer. E outra coisa também, houve um cuidado com relação às consultas pré-natal, que são muito importantes. Então, ficou estabelecido na lei que a gestante tem que ter pelo menos direito à consulta a seis dias de consulta. Nesse dia, ela é dispensada do trabalho, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, ela continua recebendo o salário, tá? E vai lá ter o seu atendimento no médico. Quer dizer, veja, esse atendimento é de no mínimo, né? O ideal é que a gestante vá pelo menos uma vez por mês fazer a sua consulta pré-natal. Então, agora, o que aconteceu, tá? Até aí, a coisa vinha caminhando sem maiores dificuldades. Em 2008, foi aprovada uma lei, a Lei 11.770, que, na verdade, ela não tem cunho social. Ela tem cunho fiscal. Tá? Para quê? Para incentivar as empresas a aderirem a este programa. Esse programa interliga a empresa diretamente na Receita Federal. Então, a empresa fica monitorada. Ela já tem normalmente as contas monitoradas, mas aí, quando ela adere a esse programa cidadão, empresa cidadã, ela fica mais monitorada ainda. Quer dizer, o movimento dela de caixa vai ficar todo esquadrinhado ali. Aí, o que acontece? O empregador, essa lei fala o seguinte, que o empregador que se inscreve no programa Empresa Cidadã pode conceder para a gestante não somente os 120 dias, pode conceder 60 dias a mais, ou seja, 180 dias, praticamente 6 meses, tá, de licença, mas aí tem um diferencial. Como eu disse, os primeiros 4 meses são suportados pela Previdência Social, que arca integralmente. Já os 60 dias ficam a cargo do empregador, que vai pagar o salário e não vai ter restituição da Previdência. O que ele pode é o seguinte, no final do ano, se ele tiver lucro, ou seja, se ele tiver rendimento tributável, então aí ele pode deduzir do imposto a pagar aquele valor que ele despendeu, que ele dispensou lá com o pagamento da gestante.
Essa seria a vantagem para as empresas.
E essa seria a única vantagem, tá? Então, um benefício fiscal. E é claro, sem falar, obviamente, no benefício social, na vantagem. Claro. Quer dizer, o trabalhador tem que atuar mais feliz, né? Veja, e como eu disse, esse impacto,
né?
Exatamente, esse impacto é muito importante. Com o nascimento de um filho, ou mesmo que a pessoa já tenha mais filhos, nossa, sempre o nascimento de um filho é uma coisa muito impactante e é necessária. Veja, então aí nós vamos para o conceito de assistência integral. Tá? Porque isso melhora, basicamente. Veja que até, inclusive, esta lei, ela tem duas disposições que eu acho assim, bastante interessantes, que era o seguinte, ela protege a criança contra a violência, tem lá, ó, se bater em criança, se criar qualquer tipo de problema. Então, isso é crime inafiançável. E tem direito à proteção contra a pressão consumista. Isso é uma coisa muito interessante, porque você veja, uma criança é muito influenciável. Então, ela assiste lá um programa de televisão, vem a propaganda do brinquedo, olha, tem aqui essa boneca, tem aqui esse carrinho, e aí ela quer comprar. E não entende por que o pai não compra. E aí, isso é chamada pressão consumista. A criança tem que estar protegida até disto, nesse período em que ela está, não somente nesse período, durante a infância toda dela, mas principalmente nesse período, claro, não vai assistir televisão, não tem compreensão ainda, mas ela tem que estar com carinho, perto do pai, perto da mãe, o mais assistida possível. Então, basicamente foi isso. Tá? A primeira era 90, passou a 120, tudo arcado sempre pela Previdência Social. Em 2008 foi dada a opção de a empresa aderir ao programa Empresa Cidadã e, com isso, poder conceder 180 dias e deduzir, tá, os 60 dias de acréscimo do imposto que teria a pagar se lucrasse. E aí é que a coisa para. Né? Este é o grande problema que tem sido, porque a adesão à empresa, ao programa Empresa Cidadã, é muito baixa. Quem adere é só quem lucra. São só as grandes empresas. Então, você pega um momento como esse, de agravada crise, de recessão no setor econômico, são poucas as empresas que estão tendo lucratividade. E aí, falando, né, no popular, a empresa fala, que vantagem Maria leva? Né? Que vantagem eu tenho de pagar 60 dias a mais para o meu trabalhador arcar com isso integralmente e depois não poder deduzir isso em nada? Veja, a preocupação com dar uma condição melhor, isso infelizmente não é da sociedade. Tá? Inclusive, o brasileiro ele não é solidário por natureza. Tá? Não é da sociedade brasileira esse sentimento de solidariedade. Se ajuda o próximo que você está vendo, na medida do possível. Não há um pensamento no social e no futuro como um todo. Isso não é, vamos dizer assim, não é impingido na nossa sociedade. Então, essa é a questão que mais, vamos dizer assim, obstaculiza, que mais dificulta, tá, a licença-maternidade. Na prática, então, se a empresa não adere ao programa Empresa Cidadã, ela não é obrigada a dar os 180 dias de licença. Ela só dá os 120 e deduz da Previdência. E com isso, tá, não muda nada para a empregada gestante. A Lei 13.257 veio reforçar isso. Colocou essa norma, mais uma vez, o que já estava escrito nessa lei de 2008, foi reforçado, foi ratificado. Tá? Mas continuamos com esse problema. Quem vai aderir ao programa Empresa Cidadão é só quem tem lucro. E até, infelizmente, no Brasil também existe a cultura do chamado Caixa 2. Muita gente trabalha ocultando receitas, lucro, da Receita Federal, o lucro, né? Então o sujeito apresenta ali um balanço que ele está zerado. Se ele não, e resultado, ele não paga imposto de renda. Tá? Mesmo quando a empresa é lucrativa, normalmente há um modo de fazer elisão fiscal. E aí o trabalhador fica no prejuízo, porque o empregador trabalha no Caixa 2, isso não gera economia para o país. Perceba que o pagamento por fora, o Caixa 2, é uma coisa muito séria. É uma hipótese, inclusive, que eu reputo como sendo de corrupção, tá, na sociedade brasileira.
E, desembargador, na opinião do senhor, quais seriam as soluções possíveis para esse problema? Ou soluções para as empresas, por exemplo, aderirem ao programa Empresa Cidadã? Ou o que o poder público poderia fazer nesse sentido?
Bom, em primeiro lugar, me parece que há necessidade realmente de uma política forte de conscientização social. De mostrar, escuta, quando você está dando um direito para uma gestante, você está se autopreservando, você está preservando a sua espécie, você está preservando a sua família, você está deixando um trabalhador feliz, isso dá, inclusive, maior produtividade. E o segundo seria realmente conceder benefício fiscal, mas tangível, alcançável, tá? Não esse de você diminuir somente do lucro. Tá? Sim, fazer como normalmente ocorre. O Estado arca com isso e fazer canalização de recursos para isto. Para você ter uma ideia, o governo federal arrecada 20% do que ele arrecada em contribuições sociais, ele pode destinar para o que ele quiser. Então, vamos dizer, aquela importância que é paga com o PIS, com a Previdência Social, etc., ele recebeu 10, 2 ele pode pegar e usar. Para pagar funcionalismo, para pagar construção de estrada, para pagar hospital, para pagar viagem.
Sim.
Entendeu? Quer dizer, então ele pode usar para o que ele quiser. Veja, era só, tá, destinar realmente a contribuição, esses 20% seriam muito mais do que suficientes para conceder esse tipo de benefício e outros mais, aonde o Estado arcasse, sem que isso representasse. Isso é outro mito, que essa história de que a Previdência Social está quebrada, vai quebrar, isso é outro mito. Não, a Previdência, ela é pouco deficitária. O que há, sim, é uma projeção de no futuro, tá, pela lei de grandes números, da Previdência chegar a ser deficitária se continuarmos nessa progressão geométrica de crescimento populacional, envelhecimento da população, como ocorre na Europa, e diminuição de receita. Tá? Então, isso pode acontecer, mas veja, isso não justifica o Estado deixar de arcar, a União deixar de arcar com o aumento desses 60 dias para a gestante, para a mulher e 15 dias para o homem.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o desembargador Cássio Colombo Filho. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Estatuto da Primeira Infância, o aumento da licença paternidade e também da licença maternidade. Desembargador, falando agora sobre algumas dúvidas do dia a dia dos trabalhadores.
Pois não.
Caso a criança chegue na família no momento que o pai ou a mãe está de férias, como que é constatada essa questão da licença paternidade ou maternidade?
Aí é meio assim, desculpa a brincadeira, mas vamos dizer assim, é muita sorte de ter a criança, mas a coincidência de cair com as férias, você praticamente vai ter pouca licença. O que pode acontecer é o seguinte: na véspera de entrar de férias, nasce a criança. Aí o empregador tem a obrigação de quê? De prorrogar. De só começar as férias após o término do período de licença maternidade ou de licença paternidade. E o que pode acontecer também é durante as férias, aí, nascer a criança ali na véspera do fim de férias. Tá? Então, aí o empregado, tá, vamos dizer, ele, durante 2 dias ele, não ele estava em férias. E os outros 3, com relação à licença paternidade, deveria trabalhar. Esses 3 são respeitados. Agora, o empregador não é obrigado a simplesmente interromper as férias para conceder essa licença para depois o trabalhador, enfim, voltar a trabalhar. E aí você veja que tem um aspecto, tem até diversas pessoas, tá, a gente ouve falar muito nisso, que tiram férias.
Sim.
Para poder atender, para poder fazer aqueles preparativos, para ultimar, para poder ficar de plantão para ajudar a gestante. Enfim, tem pessoas que até fazem isso. E, infelizmente, né, isso causa para ela, não vou dizer prejuízo econômico, mas isso causa, tá, uma possibilidade de aumentar o período de descanso. Só isso, não há prejuízo econômico, como já foi dito.
E, desembargador, outra dúvida também é se existe alguma alteração na licença paternidade ou também na maternidade para, em casos como adoção ou filhos biológicos, portarem alguma necessidade especial. O caso é o mesmo?
Sim, veja, essa questão das licenças para pessoas que têm filhos com deficiência, esse tipo de coisa, tá, realmente é uma questão grave, tá, que não tem previsão legal. O que acontece é o seguinte, a justiça e os casos de adoção também. Hoje, inclusive, são muito comuns os casos de adoção em uniões homoafetivas, onde o casal é de membros do mesmo sexo. Tá? Então, isso é reconhecido hoje, é uma possibilidade, é concreto. Tá? Há diversos casos, a imprensa tem noticiado. Claro, a gente toma conhecimento de casos de artista, mas no nosso cotidiano, a nossa volta está cheio de situações onde isso acontece. O homossexualismo deixa de ser aquele tabu que era anos atrás, e aí as pessoas então assumem essa condição e vão lá, olha, quero constituir uma família. Nesses casos, o caso de adoção, ele gera direito, a Justiça do Trabalho já reconhecia isso, independentemente desta lei. Porque o que nós temos que trabalhar não é somente, Jéssica, com o texto da lei. O juiz não é um sujeito que você põe lá uma informação, o texto da lei diz isso, o juiz vai decidir desse jeito. Isso quem faz é máquina. Não precisaria haver um ser humano atrás de uma mesa de fórum para decidir isso. Então, o que que o juiz faz? Ele aplica a lei ao caso concreto, fazendo a ponderação dos interesses. E o judiciário já vinha reconhecendo que a adoção, ela gera o mesmo efeito de um parto. Porque, lógico, não para a pessoa, né? Mas veja, qual é a finalidade? Por que que essa pessoa fica 120 dias ou 180 dias afastada, a mãe? Por que que o pai fica 5 ou 20 dias afastado? Porque para dar exatamente o contato com a criança, para ele se acostumar também, a criança se acostumar com eles, tá, com os pais, e eles se acostumarem com as crianças e cercarem esse ambiente de um cuidado e dedicação onde que possa envolver a família. Essa é a finalidade. Bom, então a finalidade não é para a pessoa se recuperar de uma cirurgia ou de um parto normal, até porque isso é muito rápido. A finalidade é para atender a criança. Isso é devido tanto em adoção quanto nas ocasiões em que há o parto, né? Então, que a pessoa dá à luz. Agora, a situação com relação à criança, que é pessoa com deficiência, essa é bastante séria, porque a nossa legislação é despreparada, tá? Ela não prevê expressamente atenção para esse tipo de casos, e a gente sabe que hoje, inclusive, tem uma convenção da ONU, da Organização das Nações Unidas, que foi ratificada pelo Brasil, que ela vem que nem uma regra da Constituição, ela vem com força de norma constitucional. E esta convenção manda dar atendimento integral. Como é que eu entendo atendimento integral? Dando um tratamento diferenciado para o pai que tem, então, esta situação, que eu não vou dizer nem infelicidade, porque a gente, de repente, isso é uma felicidade, até tem casos em que a pessoa é uma pessoa com deficiência e aquilo traz uma felicidade para a família enorme, tá? E a gente não sabe realmente como é o alcance, como é que essas pessoas vivem. Então, por exemplo, nós temos muita dificuldade com surdos. Tá?
Sim.
Veja, o surdo, ele não lê e escreve como nós, esse alfabeto A, B, C. Tá? A educação dele é feita em Libras. Libras é como se fosse uma outra língua, é um outro modo de se expressar. Então, veja, essa criança tem que ter um atendimento especial para a integração na sociedade. Então, o judiciário tem dado aí, caso a caso, uhum. tá? Por exemplo, acréscimos de licença-maternidade, obrigação do empregador arcar com custos, tá? Com relação a isso, já que ele tem seguro, tá? Enfim. E aí o Estado tenta, na medida do possível, dar. Agora, nós temos uma garantia básica na Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade. Então, veja, o que é lei, a interpretação que é dada, você esbarra, por vezes, até em entendimentos, né, muito complicados. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava conversando com um professor meu de pós-graduação em Direitos Humanos, e ele falou, olha, eu não dou emprego, eu não quero uma pessoa com deficiência trabalhando comigo.
Nossa.
Tá? Quer dizer, então como é que você... Veja, isso, se ele tem essa conduta, imagina o restante da sociedade, o preconceito que tem, a dificuldade que é para essas pessoas. Então, realmente, a situação das pessoas com deficiência é bastante complicada, Jéssica.
Uhum. Desembargador, eu queria aproveitar e pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência no Tribunal Regional do Trabalho. Como que é lidar com os empregados, com os empregadores? Como o senhor vê essa relação atualmente?
Olha, eu sou juiz do trabalho, vai fazer 25 anos. Né? Eu fiquei no primeiro grau como juiz substituto e juiz titular de vara do trabalho. 21 tá? Anos, eu estou indo para 4 anos de desembargador. E quando você está no primeiro grau, né, na vara, você tem um contato direto, porque você faz audiência todos os dias. Veja, essa experiência da reclamação trabalhista, ela é traumática, eu vejo como traumática para o empregado. Ele raramente, vamos dizer assim, vem tranquilo para uma reclamação trabalhista. Isso que eu vou te falar não é científico, é empírico, é da minha observação pessoal. Normalmente, o trabalhador só entra com ação na véspera da prescrição. Você sabe que depois de fim do contrato de trabalho, o trabalhador tem 2 anos para reclamar e pega os últimos 5. Prescrição é isso, Sim. Ele perde o direito os direitos anteriores. Normalmente, as reclamações são propostas aí perto do fim do prazo dos 2 anos. Por quê? Porque o trabalhador acaba o seguro-desemprego, tá? Ele está sem dinheiro, ele não conseguiu mais colocação, ele está muito complicado de grana e começa a pensar de algum jeito de poder arranjar dinheiro. E alguém vem e conta, ganhei um dinheiro numa ação trabalhista. E aí ele vai procurar advogado. O advogado ainda demora. Normalmente você vê isso pela data da procuração. Tá? O trabalhador vai lá e dá a procuração para o trabalhador, por exemplo, agora em maio, uhum. E o advogado vai propor essa ação, porque ele também está cheio de serviço, em julho. Tá? Resultado, dali não fininho dos 2 anos. Então você vê que as pessoas não têm, tá? Elas relutam, elas resistem a entrar com uma ação trabalhista. Elas não há um prazer nisso, a não ser... Quando o trabalhador briga com o empregador. Bom, aí claro, você sabe que vai sair, vai propor ação de qualquer jeito. Mas, normalmente, nos outros casos, não. O que eu vejo é isso. Agora, este momento é um momento muito importante porque, veja, empregado e empregador ficam colocados no mesmo nível. Eles se sentam frente a frente aqui, como nós estamos, tá? Num mesmo nível, discutindo no mesmo patamar, tá? E se olhando nos olhos um do outro. Então, e esse momento em que o trabalhador, inclusive, tem a oportunidade de conversar com o juiz, me parece que é um dos momentos em que seja de maior exercício de cidadania. Os juízes, tem juiz que até, colegas aí, que todo mundo está muito premido, nós estamos com muito trabalho, uhum. Jéssica, nós temos muito mais trabalho do que nós poderíamos suportar. Juiz não tem jeito, trabalha 10, 12 horas por dia e não tem conversa, não tem, se quiser não trabalhar... Vai fazer outra coisa na sua vida. Você fez concurso, passou num concurso para juiz, é bonito, ganha bem, mas escuta, trabalha, faz chuva, não tem jeito. E aí, colegas premidos, deixam de ter esse papo, essa conversa com o trabalhador. Nossa, e a gente resolve tanto com as conversas? Então, essa mediação, esse contato pessoal... E outra coisa, você sente a animosidade, você sente a intenção das pessoas. E eu te digo, isto para mim é muito rico. E eu, particularmente, também acredito que a função de juiz do trabalho, eu acho que eu faço um bem para as pessoas na medida em que eu asseguro direitos sociais que não foram espontaneamente reconhecidos. E hoje, inclusive, nós temos com o novo Código de Processo Civil, o nosso direito está ficando muito parecido com o direito do common law, do direito norte-americano, o direito inglês, onde o precedente judicial ele tem uma força praticamente de lei. Antigamente, o empregador, então, qualquer um que fosse fazer um contrato, pode ser um contrato de locação de imóvel, ele ia procurar o quê? Ele ia ver na lei como é que fazia esse contrato, quais eram as condições, as cláusulas que tinha que conter. Hoje ele tem que procurar na lei e na jurisprudência, porque a jurisprudência está com força de lei. Bem, se eu estou proferindo decisões que têm força de lei, então eu estou realmente colaborando ou não para a sociedade. Tá? Então, eu acho, assim, muito importante. Agora, a questão é a seguinte, para você ter uma ideia, este ano nós estamos já com um aumento de movimento em torno de 30% em relação ao ano passado. Porque a Justiça do Trabalho, ela mede muito o mercado. Tá? Assim, se o mercado está enrolado, tá? A Justiça do Trabalho para. Se o mercado está bem, a Justiça do Trabalho caminha. Se o mercado está bem, a Justiça do Trabalho diminui o movimento. As pessoas, é aquilo que eu falei, as pessoas vão reclamar quando tem sem dinheiro. Não tem jeito. Essa é a principal prioridade. Então, infelizmente, a Justiça está muito assoberbada. E agora, você veja, nós recebemos um corte de verbas lá do deputado Ricardo Barros. Foi um assim, tinha um absurdo aquilo, sabe? Quer dizer, nós não temos dinheiro, para você ter uma ideia, para chegar ao final do ano. Eu não sei, inclusive, há uma previsão nós fecharmos. Então, infelizmente, o judiciário não tem sido reconhecido, principalmente o judiciário trabalhista, que enfrenta muita resistência do patronato.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Tá bom, muito obrigado, Jéssica, prazer estar com vocês, tá?
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.